A CBN tem realizado semanalmente uma rodada de entrevistas com o secretariado municipal, os secretários da gestão Renato Silva, que estão à frente das pastas das secretarias do município de Cascavel. E o propósito dessas entrevistas é fazer uma apresentação de ações, um balanço do que já foi realizado dentro dos trabalhos, investimentos, ações voltadas à população do município de Cascavel. Nesta terça-feira, nesta semana, chegou a vez de falarmos sobre a Secretaria de Meio Ambiente. E eu recebo aqui com muita satisfação a secretária Beatriz Bertoglio. Secretária, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. Estou aqui para a gente poder conversar sobre a nossa pasta.
Bom, a Secretaria de Meio Ambiente tem várias frentes de trabalho, né? Tem muitas coisas, inclusive, que às vezes a população nem sabe, mas que tem uma ação, tem dedo ali da Secretaria de Meio Ambiente. Dos muitos assuntos que vamos falar nesta manhã, vamos começar com recursos e investimentos. Quanto que já foi aplicado no ano de 2025? O que temos de projetos, de recursos que serão aplicados dentro da Secretaria de Meio Ambiente, principalmente quando a gente observa a estrutura física de vários pontos, enfim, que são de responsabilidade desta pasta? O que temos nesse momento?
Então, quando a gente fala em meio ambiente, tudo envolve meio ambiente. Então, a gente tem 7 divisões dentro da nossa secretaria. Começa com a fiscalização, licenciamento, né, de empresas. Nós temos o bem-estar animal. A gente tem a divisão de resíduos. Então, toda a limpeza pública da cidade está dentro da nossa secretaria. E aí, metade do recurso nosso vai para a limpeza pública. Nós temos a questão da divisão de educação ambiental, recursos hídricos. Nós temos a arborização, aí dentro da arborização nós temos praças, parques, jardins, que também tem um recurso bastante considerável para a gente manter a cidade limpa. Então, são diversas ações que a gente vem desenvolvendo em cada uma dessas divisões. Quando a gente fala em investimento em recursos financeiros de 2026, a gente teve a licitação do Ecoparque Norte do Floresta, que foram 12.745.000, então que a gente está agora para receber essa obra em 2026, era para receber agora em meados desse ano, mas por conta que é uma obra céu aberto, acaba que você precisa, quando chove muito, você acaba não conseguindo fazer trabalho da forma que gostaria, na velocidade que é necessária. Então teve um aditivo de prazo, vou entregar final do ano. Nós começamos também os planos de manejo, também é outra coisa importante dos nossos dois parques, Vitória Tarquínio, mais o Ecoparque Floresta Morumbi, Santa Cruz e também o Santa Felicidade. Então foi um recurso investido para que a gente possa, e também entregam esse ano, para que a gente possa verificar o que é possível fazer enquanto parque, como fazer a gestão e como utilizar da melhor maneira. Quando a gente vai para 2026, a gente já licitou e fez o contrato e já está em andamento o Ecoparque Oeste, que é aqui do Santa Felicidade, né, que vai ligar, vai até o Tancredo Neves, vai ter a revitalização do Córrego de Bezerra e uma série de infraestrutura de melhoria desse parque, que também foi investido 32 milhões e 400, então esse vai terminar lá em 2028, então ele é um pouco mais longo o contrato. Nós temos o Território Verde, que é a primeira etapa da revitalização do Lago Municipal nosso. Então nós acabou de sair a licitação, nós estamos em fase de análise da empresa, análise técnica de orçamento que a empresa apresentou, depois vai para análise dos documentos, depois o contato, daí a ordem de serviço. Lá foram 15 milhões e 100 mil reais, então também é um investimento que vai demorar um ano, um ano e meio para terminar. Nós estamos agora para abrir, nesse mês, dia 27 de mês de abril, a licitação para a revitalização em torno do zoológico, então é fazer o cercamento e a calçada, e até uma exigência do IAT, é uma condicionante para a gente poder ter o licenciamento do zoológico. Então a partir de agora a gente consegue receber animais de outros locais, né, animais apreendidos, que não tem mais como voltar para a natureza, a gente é um dos zoológicos que pode receber. Então, é outra licitação que está em 3 milhões e 800 mil. Então, nós temos mais os planos de segurança da barragem também, que é uma dívida antiga nossa, um passivo, que nós precisamos regularizar a barragem, tanto do Lago Municipal quanto de Tarquini. Então, tem que fazer a revisão do plano de segurança, tem que fazer o plano de ação emergencial, ou seja, se tiver algum problema, qual vai ser a mancha de inundação, o que, que faz com a população ao entorno. Nós temos o plano de monitoramento da barragem, tem que fazer constantemente, e também saber qual é a estabilidade dessa barragem, tendo em vista que ela foi construída em 1970 e não tem mais os projetos, não se encontra mais esses projetos. Então, também é um conjunto de ações. Se a gente for pegar tudo que a gente fez enquanto ações, investimento, recurso financeiro nessas obras, deu mais de 50 milhões, né? Então, é um valor considerável. E aí, a partir disso, a gente tem toda a manutenção dos parques e ecoparques, assim por diante.
Bom, já aproveitando então o gancho, já que estamos entrando na questão das manutenções, vamos então entrar nesses espaços que são de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente para manter esses espaços sempre funcionando em bom estado de conservação. Temos, daqui a pouco a gente vai falar do SEMA nos bairros também, mas em relação aos parques, e aqui eu quero trazer até a questão dos ecoparques, os usuários, às vezes, eles fazem alguns questionamentos em relação à manutenção desses espaços. Ora, por exemplo, se queixam do mato que precisa ser cortado, alguns falam da iluminação, que precisa reforçar a iluminação, principalmente à noite, para dar aquela sensação de segurança. É claro que isso certamente faz parte de um plano de ações, até porque, por exemplo, o Ecoparque Oeste vai ser expandido, vai ser aumentado, mas essas queixas que os usuários fazem, isso chega ao conhecimento da Secretaria? Providências podem ser tomadas para melhorar a qualidade desses espaços?
Sem dúvida, né? Geralmente essas denúncias, essas queixas e tal, reclamações, vêm pelo 156, que é o canal de entrada, né, da população para, né, conversar com o município, que é a nossa ouvidoria. Então, nós temos uma programação de manutenção, seja manutenção dos espaços enquanto roçada de mato alto, mas as equipes sempre são poucas, né? Equipamentos é o nosso ainda, então está sucateado, e a gente tem dificuldade de manter esses espaços como a gente gostaria, porque na casa da gente, você sabe, nessa época do ano, por conta da chuva e do calor, cresce muito. Você corta a sua grama do seu jardim, 15 dias depois, 20, já está grande para cortar outra vez. Só que a gente já tem dificuldade, imagina a quantidade de parques. São 12 parques e ecoparques e praças que nós temos, aliás, parques e ecoparques e praças são 30 e poucas, né? Fora os nossos outros espaços que são do município, terrenos, etc. Então, nós temos esse cronograma, assim, de roçada que a gente faz e também de manutenção. O grande problema, né, que eu falo, que as pessoas, elas acham, às vezes, algumas pessoas acham que o poder público, que é um bem público, eu posso danificar, que daí vem vandalismo. Nós temos um investimento altíssimo, a gente investiu 600 mil ano passado só em conserto de iluminação. Isso daqui eu não contei com que obras, porque a iluminação, geralmente, quem troca para mim é lá a Secretaria do Folador, né, que nos apoia muito na troca da fiação, porque rouba-se a fiação. Então, tem parte que a gente nem pôs de volta a fiação ainda, porque a gente está buscando uma forma de conseguir diminuir a forma com que eles roubam, porque eles encontram, a gente soterra, coloca cimento, vão lá e consegue quebrar, encontrar os fios e roubam. Então, é a iluminação, é o parquinho que quebra, é o banco que eles quebram. Aqui no Santa Cruz destruíram as nossas esculturas, que agora a gente já conseguiu fazer o processo para reformar. Ficaram caras, 45 mil é muito dinheiro, mas o artista que fez é que tem que fazer o conserto, e são muitas obras. Então, simplesmente quebraram a orelha do coelho, arrancaram, né, o pé do outro, da outra escultura, e assim por diante. Então, o vandalismo é que realmente atrapalha o trabalho e atrasa o trabalho, porque é mesmo, e a gente acaba investindo recurso naquilo que não precisaria se a gente tivesse as pessoas mais conscientes. Que meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós, não é da prefeitura. A prefeitura tem sim que dar as condições para as pessoas poder usar o espaço, mas ela tem que ter consciência de não jogar lixo no lugar que não é adequado, e também de não fazer o vandalismo, de arrebentar, né, os monumentos que estão lá.
Já que a secretária falou de vandalismo, então estamos falando de comportamento humano, e o meio ambiente está totalmente ligado a essa questão do comportamento. Tanto é que eu quero trazer aqui agora um outro tema que está relacionado ao comportamento das pessoas. limpeza do rio Coati. Um rio tão pequeno em extensão, foram retiradas toneladas de lixo de resíduos de um rio que é importante para o abastecimento da cidade. Afinal de contas, junto com o rio Cascavel, tem uma importância hídrica fundamental para o abastecimento da cidade. Mas que realmente chamou a atenção quanto lixo foi retirado de um rio que é pequeno em extensão, mas que mostra uma certa, mais uma irresponsabilidade da população, porque se tem lixo lá, não foi o poder público que jogou o lixo, foi a população que jogou. Uhum. Então essa questão do comportamento também é um problema que a secretaria precisa lidar com, muitas vezes, a falta de consciência da população. Isso.
Tanto é que a gente vai falar sobre o SEMA nos bairros, que tem esse objetivo de conscientizar e fazer educação ambiental, mas o Rio Coati em específico, nós começamos a limpeza e foi em três etapas. A primeira etapa foi ali no Parque Tarquínio, né, na Ieda Baggio Maier, começamos ali e fomos até o viaduto lá da BR-277, na entrada do 14. Depois fizemos todo o bairro 14 de novembro, quando a gente teve o SEMA nos bairros, o primeiro que foi em fevereiro. E na sequência nós fizemos até o ETA, que é a Estação de Tratamento de Água da Sanepar. Nessa extensão, nós retiramos 60 toneladas, num rio que você disse, ele é estreito, né? Não é um rio gigante. E de tudo que é tipo, eletrônicos, pneus, madeira, material de construção, vaso, lixo, papel, etc. Então, assim, é muita falta de consciência das pessoas. Eu sempre falo que no meio ambiente não existe um jogar fora. Eu vou jogar fora. Ele vai continuar no meio ambiente. É a mesma coisa que na tua casa, você pegar o lixo do banheiro, jogar para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, ele vai permanecer na sua casa. Então, o meio ambiente, ele é o resultado das nossas ações individuais, daquilo que eu faço diariamente. Se eu cuido do meio ambiente, se eu dou destino correto para o resíduo, eu vou ter um meio ambiente preservado. Se eu não faço isso, alguém vai ter que depois fazer e aí pode ser que não leve, não consiga fazer no tempo necessário para manter. E eu às vezes me pego assim, enxugando gelo na secretaria, sabe? Você vai lá, você voltar no Rio Coati hoje, você vai encontrar não aquela quantidade, mas com certeza muito lixo. Inclusive na semana seguinte da limpeza que a gente fez, a gente recebeu denúncia, nós chegamos lá e tinha realmente, conseguimos pegar o infrator, né? É a placa do veículo, e nem sempre são pessoas de baixa renda, pessoas em situações de vulnerabilidade social, que a gente pode pensar, talvez não tenha condição. Pessoas que teriam condição de pegar aquele resíduo e levar num lugar adequado, acabam jogando naquele mais prático, na beira da estrada, na beira de um rio e assim por diante.
Um dos programas fundamentais da Secretaria de Meio Ambiente é o SEMA nos bairros. É uma forma, inclusive, até do poder público fazer esse esforço de resolver essas demandas ambientais nos bairros, nas regiões de Cascavel. Tivemos, claro, bairros por onde o SEMA passou, por onde a Secretaria passou, e tivemos um bom resultado. A Secretaria passou, conscientizou, o pessoal se alertou e se atentou um pouco mais em relação à manutenção do espaço. Infelizmente, nem todos os bairros aconteceram isso. A gente sabe que, às vezes, tivemos alguns bairros aqui em Cascavel que a secretaria passou, fez toda essa ação, essa limpeza, esse trabalho, e já no dia seguinte já tinha lixo de novo. Então, realmente, eu acho que aqui entra até uma questão que a população precisa, sim, desse puxão de orelha. Não adianta, talvez, reclamar do poder público que não está havendo uma limpeza, mas se a própria população transforma terrenos baldios em lixões a céu aberto, em descarte irregular, porque aí a gente entra numa questão que não é só o meio ambiente, é uma questão de saúde pública. Uhum. Entra na questão da proliferação do mosquito da dengue, na proliferação de animais peçonhentos. Uhum. Então, é uma questão um pouco mais séria quando a gente fala de lixo descartado em local irregular.
Eu falo sempre que a prefeitura, o poder público, tem a obrigação de dar os meios para que a população consiga fazer o seu descarte. E a gente dá esse meio. Tem a coleta domiciliar que passa, não é todo dia, mas algumas vezes na semana, seja uma vez por semana, então eu consigo dar o destino para esse tipo de resíduo. O reciclável também tem o recolhimento do caminhão que passa nos bairros, no centro, etc., para recolher. Assim como nós temos os volumosos que você pode fazer agendamento para a retirada. Então, a prefeitura faz a sua parte no sentido de dar os meios. Agora, a população tem que usar esses meios. não jogar na que é mais fácil, na que é mais prático. Então, o Semana dos Bairros começou no passado, em agosto. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez. A gente precisa fazer é mudar comportamento. E mudar comportamento, mudar cultura, a gente sabe que você não consegue fazer de um dia para a noite. Por isso que alguns bairros ainda voltam e continuam com lixo, melhorou, mas não aquilo que a gente esperava. Vai ter que voltar em algum outro momento, fazer essa ação até as pessoas se conscientizar. Então, ele tem a conscientização e a educação ambiental. Nós trabalhamos tanto com adulto, a gente faz então educação ambiental de visitar as casas, os comércios, orientando sobre essa questão do descarte, quanto a gente vai nas escolas também. A gente atingiu 19 mil e poucas crianças no ano passado, de agosto a dezembro. Foram 5 semanas nos bairros, 5 ações. Então nós levamos a Secretaria de Saúde, a nossa parceira que vai lá conscientizar sobre o mosquito da dengue, toda a questão, né, da saúde pública nesse sentido. Nós temos a Sanepar, que nos ajuda na limpeza dos rios, que é uma grande parceira. Nós temos também a Universidade o Instituto Federal do Paraná, que recolhe o óleo e entrega o sabão em troca. Nós temos a União Oeste, que vai lá também fazer educação ambiental e mostrar a questão dos peixes, porque tem a limpeza dos rios. Fora a nossa secretaria, que vai em peso para esse local. Então, a gente leva desde o pessoal que faz a roçada, a limpeza do rio, que faz a poda das árvores, que faz o plantio de árvores. Então, a gente faz, inclusive, um estudo das ondas, das ilhas de calor que nós temos no bairro, fizemos o plantio naquela região, priorizando nas ilhas de calor. Nós levamos, inclusive, a nossa equipe de fiscalização, que vai lá notificar os terrenos com mato alto, para que seja limpo. Vai o nosso bem-estar animal, que leva o Procão para fazer o nosso a mascote, para fazer a educação ambiental, mas também faz a microchipagem dos animais, faz a vacina antirrábica, distribui casinhas para as pessoas que se enquadram no decreto. Então, é toda a secretaria dentro do bairro, além dos parceiros que a gente tem. E ficamos 2 dias. A gente recolhe toneladas de lixo, né, que está espalhado pelo bairro. E a gente sempre pede para as pessoas: agora nos ajude a cuidar. Faça a tua parte, deixa o teu quintal limpo, a tua frente de casa limpa, mas também fique de olho no que acontece no bairro. Vendo alguém descartando de forma incorreta, basta tirar uma foto da placa do veículo e manda no 156, faça a sua denúncia anônima, né, não tem que dar um nome, que a gente identifica e faz a autuação. Porque às vezes é só pegando na dor que a pessoa consegue entender que ela tem que fazer a sua parte também.
Secretária, temos aqui o comentário de um ouvinte que está nos acompanhando. Ele pergunta o seguinte: por que não é permitido levar os volumosos? Só por agendamento, e os agendamentos são com datas distantes. Aí quem precisa dar um destino rapidamente acaba jogando em qualquer lugar.
Então vamos lá. Nós não temos equipe para recolher na velocidade que a gente gostaria, que deve se regularizar isso com a nova licitação da limpeza pública, que vai ter, né, mais equipes para isso. Então hoje, se a pessoa não tem tempo de esperar, o que ela pode fazer? Ela pode levar esse volumoso lá na Manaus, no ecoponto da Manaus. Nós temos um escritório, nosso escritório de resíduos está lá. Ela pode chegar lá e deixar lá conosco, ou então pegar autorização para ir até o aterro, né, que a gente tem outra forma de dar o destino. Então, ela pode levar até lá. Ela não precisa deixar na frente da casa e nem jogar da beira do rio. Então, nós temos outros meios para as pessoas poderem fazer isso. Nós temos um projeto, falando um pouco de futuro agora, que são os PEVs, que a gente chama, que é o ponto de entrega voluntária. Nós estamos começando, a gente não vai conseguir esse ano implantar por conta de recurso, porque tudo vai recurso, mas a gente vai montar os processos para a gente ter 4 pontos estratégicos em locais, em pontos diferentes na cidade, oeste, leste, norte, sul, né, 4 pontos, para receber os volumosos, as podas de árvores, os eletrônicos, que hoje pode também ser entregue lá na Manaus. Nós vamos receber também os resíduos de construção civil de pequenos geradores, até 1 metro cúbico. Então, nós teremos isso, sim, espalhados na cidade, para que as pessoas possam levar para os pontos de entrega voluntária, e não precisa mais deixar em qualquer local, e nem ficar esperando a gente recolher, no caso dos volumosos. Enquanto não saem os PEVs, nós estamos com um credenciamento em andamento, a gente já está em processo quase de lançá-lo, que a gente está montando o estudo técnico preliminar, termo de referência, tudo que faz parte do processo, para receber os resíduos da construção civil de pequenos geradores. Então, a gente vai credenciar usinas que tratam esses resíduos, então, até X tamanho, que é 1 metro cúbico, a lei fala, eu vou poder destinar, né, numa usina que vai tratar para mim o resíduo sem custo algum para o contribuinte, esse custo é absorvido pela prefeitura. Enquanto não tem os PEVs, que é esses pontos de entrega voluntária, nós vamos ter esse credenciamento para já diminuir esse descarte irregular que a gente tem.
E só para complementar, o mesmo ouvinte, ele afirmou que ele já tentou esse agendamento lá na Manaus, tentou levar lá na Manaus, mas por alguma razão não aceitaram os resíduos que ele levou lá.
Tá, então eu tenho que verificar o que aconteceu, tá? Porque nós temos como...
Porque em tese é para aceitar.
É para aceitar, porque a gente pode levar também, ele pode entrar direto no aterro para deixar lá no espaço que a gente tem.
Certo. Bom, infelizmente, meio-dia não temos mais tempo. Tínhamos que falar aqui também da questão do bem-estar animal, do zoológico, de outras ações. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente sabe que tem muitas ações aí dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado, secretário, pela sua participação apresentando aqui esse panorama de ações.
Obrigada a você pelo espaço e estou sempre à disposição.